Parashat desta semana é Parashat Vayetze. Terá conta como Yaakov saiu da sua casa e ele tem um sonho no lugar onde futuramente seria o templo, onde Deus aparece para ele e promete proteger ele. E ele acorda e faz um juramento para Deus que ele vai dar dízimo de tudo aquilo que ele conseguir no caminho. Depois a Torá conta como ele chega a Harán, como ele se encontra com a Rachel, vai para a casa do Lavan e diz para o Lavan que ele quer muito poder se casar com a Rachel e ele está disposto a trabalhar 7 anos para se casar com a Rachel. Quando terminam esses 7 anos, fazem o casamento, à noite, escuro, e no dia seguinte, Yaakov vê que deram para ele a Leá em vez da Rachel, a irmã da Rachel. E aí ele então diz para o Lavan, que é isso, me enrolou, o Lavan falou, se você quiser, trabalha mais 7 anos, eu te dou a Rachel. E ele aceita, assume, e assim ele acaba se casando com a Rachel também. Depois a Torá conta sobre o nascimento dos primeiros filhos da Leá, e como a Rachel estava com dificuldade de engravidar, e ela então dá sua ama para se casar com o Yaakov, a Bilhá, tem 2 filhos. Depois a Leá acaba também fazendo a mesma coisa. E a Torá conta o que acontece depois, como que a Leá engravida dos próximos filhos. A Torá conta sobre toda a enrolação do Lavan com Yaakov nos negócios. E finalmente o momento que Yaakov vê que chegou a hora de ir embora e Hashem fala para ele num sonho, vai embora daí. Eles vão embora, sem avisar ninguém. E no final das contas, o Lavan, quando descobre, vem correndo atrás, persegue, reclama, por que você fez isso comigo? E o Yaakov fala, você me enrolou, me enganou, trapaceou. O que você quer de mim? Eu sempre te trabalhei numa boa. E você agora me persegue? O que você quer de mim? Eles acabam fazendo um acordo de um monte de pedras que eles constroem, e que ninguém vai transpassar esse monte para fazer mal um para o outro. Logo no começo da Parashá, Urashi faz uma observação dos nossos sábios sobre o versículo Vayifgá Bamakom, que o Yaakov se deparou com o lugar, ficou impressionado, e ele acabou ali querendo orar e rezar nesse lugar onde os pais dele rezaram, Abraham e Yitzhak. O lugar onde seria o templo sagrado, Monte Moriá. Só que nossos sábios nos contam, o versículo diz que o Yaakov saiu, assim começa a Parashá. O Yaakov saiu de Be'er Sheva e foi para Harán. E aí ele se deparou com o lugar onde estava o templo. Peraí, mas ele foi para Harán, como é que agora ele está se deparando com o lugar que estava o templo? Explicam nossos mestres no Midrash, nos contam os detalhes. Quando Yaakov chegou em Harán, ele falou, ops! Eu passei pelo lugar que meus pais rezaram e não parei para rezar. Deu meia volta e começou a viajar em direção ao Monte Moriá. E Deus fez para ele um milagre de kfitzat haderech, de encurtar o caminho. Ele conseguiu chegar ao Monte Moriá muito rápido. E lá ele rezou, e lá ele dormiu, como a Torá conta no começo da Parashá. O livro Machat Sheliad, de Rav Yitzchak Frenkel, faz uma pergunta muito interessante. Nós estamos falando aqui de altas quilometragens. Jacob saiu de Beersheba. Quem conhece o mapa de Israel, Beersheba, um pouco mais ao sul. Passou por Yerushalayim, subindo ao norte. E depois seguiu para poder ir para Harran. Harran fica do outro lado do Jordão, também mais para o norte ainda. Quer dizer, ele fez uma viagem praticamente para o nordeste de Beersheba. Mas nordeste, falando, é alta quilometragem. Seria como, vamos dar um exemplo, seria como uma pessoa que está viajando e de repente ele está indo de São Paulo para Curitiba. Ele passa pelo Butantã, cemitério do Butantã, e segue. Ele chega em Curitiba e fala: ah, eu passei no cemitério onde estão enterrados meus avós e eu não parei para rezar lá. Não pode ser. Vamos voltar. Por que que você foi lembrar disso tão longe? Tão longe, já está em Curitiba, de repente você lembra. Jacó está viajando de Beersheba até Harran. Quando chega em Harran, ele... ah, olha só, eu passei lá por Yerushalayim, lugar onde meus pais rezaram. Puxa vida. E eu nem parei para rezar lá. Qual o sentido disso? Para frente eu dou uma resposta bem interessante, mas antes, vamos fazer outras perguntas. Sobre algo que já comentei, se não me engano, algum ano sobre isso. Que é a pergunta que o Rav Kamenetsky faz, o Rav Yaakov Kamenetsky faz. Quando nossos sábios contam, quando a Rivka falou para Yaakov, para ir embora para Harran, o Yaakov começa a viagem para Harran, mas ele dá uma pausa. Uma pausa somente de 14 anos que ele fica na yeshiva de Ever para estudar Torá. Assim como o Rashi, baseado no Midrash, o tempo que Yaakov vai ficar agora na casa do Lavan começa a computar só depois. Ele fica 14 anos na yeshiva de Ever. Pergunta do Kamenetsky: por que que o Yaakov precisa agora fazer uma pausa para estudar na yeshiva de Ever? Onde ele foi criado? Foi criado na casa de Yitzhak. Ele aprendeu muita coisa com Avraham Avinu até seus 15 anos, quando Avraham faleceu. Ele aprendeu de pequeno, já depois de Bar Mitzvah, ele aprendeu bastante coisas com Avraham. Depois disso, ele continuou aprendendo com Yitzhak, que ele já aprendia antes e continua aprendendo depois. Agora ele está com 63 anos. E de repente ele precisa passar na casa de Ever para aprender Torá com Ever? Por quê? O que está faltando? O que faltou na educação dele que precisa passar na estivá de Ever para aprender? Inclusive, como o Yaakov vai justificar isso? Parar 14 anos, teus pais mandaram você ir para Harran e de repente você fica parado no meio do caminho. Verdade que é para estudar, muito bonito, maravilhoso, mas você tem agora uma missão para fazer. Vai para Harran se casar. O que está se perdendo no meio do caminho, fazendo lá na casa de Ever? O Rav Yaakov Kamenetsky explica que o Yaakov percebeu que ele precisa agora buscar algo que ele não aprendeu na casa dos seus pais. O Yitzhak, pai de Yaakov, foi criado no templo templo sagrado de Abraão Avino. Abraão Avino. Abraão é o patriarca que reconheceu Deus, estudava, se empenhava e fazia as pessoas reconhecerem Deus. Ele foi criado na casa de um tzadik. Yitzhak já cresceu assim. Qual a educação que ele deu para o filho? Ele cresceu numa casa assim. Ele cresceu num lugar assim. Só que agora, o Yaakov está indo para um lugar que não é assim um templo sagrado. Ele está indo para Haran, onde as pessoas têm um comportamento não adequado, principalmente quando se trata de embromação, de enrolação. Eles eram pessoas muito mentirosas, enganadoras. E o Yaakov percebe que ele precisa, antes de mais nada, conseguir aprender como lidar num lugar como este. O que ele faz? Ele vai para a yeshiva de Ever. O Ever era um bisneto do Shem. Shem este que sobreviveu ao dilúvio e que também então, tinha uma mensagem grande a ensinar. Sobre como viver numa geração depravada. O Ever viveu a geração chamada Dor HaPelagá. Quando construíram a Torre de Babel e queriam lutar contra Deus. É lá, ele viveu lá. Ele sabia como que se consegue prosperar em um ambiente espiritualmente hostil. Yaakov foi lá para aprender isso. Se eu estou agora viajando para ir para a terra de Haran, eu preciso saber lidar com essa situação. Na minha casa eu não tive exatamente esses instrumentos, porque meu pai cresceu num outro ambiente completamente. E por isso ele parou no meio do caminho para aprender com Ever como lidar e como sobreviver num ambiente tão corrupto. Rav Yaakov Kamenetsky aproveita para explicar o que acontece mais para frente, que Yaakov ensina ao Yosef, Ben Zekunim ele é chamado, Yosef é chamado o filho sábio do Yaakov. Nossos sábios lá comentam. E o que isso significa? Isso significa que o Yaakov Avinu, Yaakov nosso patriarca, ensinou ao Yosef o que ele aprendeu na yeshiva de Ever. Mas se ele ensinou, por que ele não ensinou os outros irmãos? E de fato, os outros irmãos também ficaram chateados. Por que só ele aprende? Por que nós não? Mas o Yaakov sentia, por influência divina, que o Yosef precisa dessas ferramentas. Por que? Ele não sabia exatamente. Mas o Yosef, em algum momento, vai precisar dessas ferramentas. Eu preciso ensinar ele como lidar num lugar que é corrompido. Yosef aprendeu e precisou usar. Ele foi parar no Egito. É por isso que agora o Yaakov passou esses 14 anos na Yeshiva de Ever. Agora, voltando para a primeira questão. O Rav Frankel explica o seguinte. Por que que o Yaakov foi tão longe para se precisar voltar? O Yaakov estava, depois de estudar na Yeshiva de Ever, ele sentiu aquela força, aquela firmeza. Agora sim eu posso ir para Haran, vou saber como conviver lá e como sobreviver lá. E assim ele foi. Viajou. Agora imagina só um camponês que nasceu lá naqueles lugares bem de interior e aquela vida mais pacata e simples e tal, vida de campo. E de repente ele resolve que tem que se preparar porque ele quer viajar para a grande cidade. E ele se prepara muito bem. Ele primeiro vê os mapas, ele vê fotos do lugar para ver onde é que ele está, onde ele está indo. Finalmente ele viaja para a grande cidade, toma um metrô para o centro, e quando ele sai, aquelas luzes das lojas e do comércio, e aquela multidão, e aqueles arranha-céus, que lá assusta. Assusta, de repente ele... Eu achava que eu estava preparado para vir para esse lugar, mas... Uau, que é isso? E a Yaakov Avinu viajou depois da Yeshiva de Ever, e ele chega em Haran. Quando ele chega em Haran, de repente ele olha à volta dele e fala: ah, oi, será que eu estou preparado mesmo? Eu tinha segurança no caminho todo que eu estou preparado para chegar num lugar desses, mas não. Oi, vai. Como que eu vou lidar num lugar desses? Como eu vou sobreviver num lugar desses? Será que a bagagem toda é suficiente? Ai, 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 como está faltando uma prece. Como está faltando uma prece? Eu passei por Jerusalém, eu passei pelo Monte Moriá, onde meu pai Yitzhak, onde meu avô Abraham rezaram, e eu não rezei. Eu preciso voltar, eu preciso retornar e garantir, rezando e pedindo para Deus me proteger nesse lugar. E assim, Yaakov Avinu dá meia volta e vai rezar no Monte Moriá. Yaakov percebeu que não só que ele precisava desse treinamento especial, ele precisava muito de preces. E essa lição é uma lição de extrema importância para todos nós. Nós vivemos no mundo, no meio de todas as civilizações. Nós vivemos em meio a um mundo rebelde. A um mundo que, infelizmente, nos últimos tempos, tem caminhado para o lado contrário de Deus. E nós temos medo. Medo de cair nessas tentações. Medo de começar a achar normal determinadas coisas que a Torá abomina. E o que nós podemos fazer? Primeiro nós temos que treinar estudando o Torá. Estudar o que a Torá nos diz, qual é a verdade, qual é a realidade. Mas será que só estudar é o suficiente? Vem Yaakov e nos ensina que não é suficiente. Estude bastante para saber qual é a verdade. Estude bastante para saber como sobreviver na sociedade em que vivemos. Mas além disso, temos que nos empenhar muito, pedindo para Deus nos proteger, para Deus proteger os nossos filhos, para Deus proteger o nosso povo, para não ser mal influenciado e, pelo contrário, que nós sejamos uma luz para o mundo e que nós influenciemos o mundo para retornar ao lugar certo.